Olá, amigos da Rádio Prez e da Ubra TV. Nessa sexta-feira, dia 11 de agosto, véspera do Dia dos Pais, véspera do fim de semana do Dia dos Pais, tem aqui comigo um convidado muito especial. É um dos jornalistas mais respeitados do país, o primeiro âncora da TV brasileira e uma pessoa gentilíssima que é o Boris Casoy. Boa tarde, Boris.
Boa tarde, Júlio. Boa tarde, amigos que nos acompanham. Amigos e amigas.
Pois é. Tua voz sempre foi assim, característica, porque é impossível tu falar 10 segundos e as pessoas não dizem, mas tu é o Boris Casoy.
Não, não tem jeito. Eu não tenho curso de voz, nunca trabalhei com impostação. É minha voz mesmo. É minha voz. Eu acho que é calo, viu?
Ah, é?
É calo.
Mas o Boris começou com... primeiro no rádio. O Boris já passou pelo, começou no rádio, foi para a mídia impressa, veio para a televisão, enfim. Mas o Boris começou com, no rádio, se eu não me engano, uns 15 anos, como plantão esportivo numa rádio de turf, é isso?
Isso mesmo. A rádio transmitia aos sábados e domingos turf, fez um concurso. A rádio não existe mais, era a Rádio Piratininga. E ela, aos sábados e domingos, tinha a tarde turfística. E eu ganhei um concurso para ser plantão esportivo. O plantão esportivo acompanhava os gols do futebol e dava os resultados finais. E depois fazia uma resenha da tarde turfística. A resenha apresentava os resultados de todos os pares. Assim que eu comecei. Tremia, viu? Tremia. Júlio, eu não estou te ouvindo.
Sim. Com 15 anos é normal que tu tremesse, né? Mas tu entendia alguma coisa de turf, não?
Nada. Nada. Continuo não entendendo.
Mas e tu depois piorou a coisa, porque depois tu foste ser locutor, narrador de beisebol.
Não, aí foi o seguinte. Eu tinha um colega na rádio, e ele me disse, olha, tem uma rádio que está começando, era uma rádio de pouca potência, que foi comprada por uns japoneses, e eles fazem programa japonês praticamente o dia todo, a Rádio Santo Amaro. Você não quer fazer um programa esportivo lá? O dinheiro é pouco, é quase um simbólico, mas você vai fazer um programa e vai se familiarizando com o improviso e tal. E eu fui. E daí para diante foi transmissão de futebol. Eu transmitia futebol, boxe, luta livre, tênis de mesa. E aí chegou o beisebol. Eu, na verdade, acompanhava o locutor japonês que transmitia o beisebol. E, de repente, numa portaria no tempo do presidente João Goulart, a transmissão em língua japonesa foi proibida, ou em qualquer outra língua estrangeira, exigindo tradução. Não dava para você transmitir um jogo com tradução. Aí eu fui escalado rapidamente, e como eu acompanhava as transmissões, eu assistia 3 jogos por dia, eu resolvi aprender beisebol para entender o que estava acontecendo na minha frente. E aprendi e passei a transmitir beisebol também.
Eu não entendo nada de beisebol. Nunca, aliás, tem os jogos americanos, esses esportes americanos, eu não entendo nada. O rugby, o futebol americano, eu não consigo entender aquilo. Como é que funciona o beisebol,
o Boris? O beisebol é mais simples do que se imagina. Você tem uma equipe que defende, né, e aquele sujeito com o bate na mão, né, aquilo que nos programas de crime serve para matar as pessoas, que todo americano que se preze tem um em casa, o batedor bate e ele tem... ele corre, o batedor corre, e ele tem 3 bases. Primeira, segunda, terceira, e quando ele dá a volta toda, ele faz um ponto. Agora, descrever o jogo aqui eu vou encher as pessoas, né? Mas
é aquilo que mais parecido que nós temos no Brasil é o jogo de taco, que a gurizada joga na rua, né?
É, não, a única coisa parecida é o taco.
Taco é bola.
E o taco é mais leve, né? Aquele é um taco pesado, a bola é muito pesada. Eu tenho uma bola de beisebol aí.
E futebol? Tu torce para algum time? Tu gosta de futebol?
Não, eu adoro futebol. Eu transmiti futebol durante muito tempo. Aí eu era um garoto prodígio. Com 19 anos, eu fui para uma rádio especializada em esportes. Hoje é a Jovem Pan.
Pan-Americana.
Rádio Pan-Americana. A emissora dos esportes. E eu, jovem talento naquela época, chamado Promissor, fui lá e trabalhei com grandes locutores esportivos e aprendi a transmitir futebol. Transmiti durante muito tempo. Transmiti, quer dizer, a minha primeira escola efetiva de rádio, com participações efetivas, foi o futebol. Está tocando o telefone aqui, eu vou desligar.
Tá certo. E tu torce para algum time, ô Box?
Eu torço para o Palmeiras. Aquela época era muito feio você dizer para que time você torcia. Hoje, porque o locutor, o apresentador, que irradiava, tinha que ser neutro. Eu torcia para o Palmeiras no fundo do meu coração.
E aí, com essa voz característica, essa voz que eu imagino lá, já tinha, aos 20 anos, talvez já estava com a voz mais já firme, você é locutor de comerciais.
Também. Aí eu fui para uma rádio, aí os meus pais queriam que eu estudasse, minha mãe, né, eu já não tinha meu pai, queria que eu estudasse, queria, e eu então diminuí a minha atividade, eu trabalhava, porque eu precisava trabalhar, e passei a ser locutor comercial com menos participação esportiva. E nesse meio tempo, eu fui contratado por uma rádio que era o sonho, fui convidado, hein? Era o sonho de todo radialista, que era a Rádio Eldorado de São Paulo.
Até hoje,
era o Estadão do jornal Estado de São Paulo, não é mais a mesma. Ela existe, ela usa uma frequência em colaboração com uma entidade, Brasil 2000, ela tenta fazer a mesma programação, mas naquela época era a rádio de música, de elite. Elite, naquele tempo, não era palavrão. E ficou depois do Lula. Era uma rádio de elite, um noticiário do Estadão, tinha música francesa, ópera, música de concerto, e onde a gente falava suavemente, você fala doce na Rádio Eldorado. Era assim que me tratavam.
Isso aí é que é década de 60?
É década de 60, isso mesmo.
Então tinha as...
1960.
Pois é.
Tinha... Não, alguém pode confundir, achar que é 1800.
Mas tinha a publicidade do Eucalol, tinha
a
publicidade...
Não, a rádio não transmitia. A rádio era de uma frescura, hoje seria de uma frescura incrível, mas a rádio se reservava o direito de não dar o nome dos apresentadores e de não tocar jingle e spot. Então, não tinha o calor, não tinha nada disso. Nós falávamos doce. Eu vou mostrar como a gente falava. Hoje, eu acho que seria inviável. Rádio Eldorado e música norte-americana. A Rádio Eldorado apresenta ópera completa, patrocínio, blá, 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 blá. Com notícias fornecidas pelo jornal Estado de São Paulo e Jornal da Tarde, a Vemag e seus revendedores informam. Outra, música lírica pela Eldorado. Era essa coisa e meio BBC de Londres daquela época. Você tinha que conhecer línguas, pelo menos conseguir pronunciar.
A Rádio Guaíba, daqui de Porto Alegre, tinha essa característica de comerciais só lidos ao vivo por um locutor, não tinha jingle, e também tinha música ambiente e tinha essa, esse noticiário internacional com as agências de notícia, dava uma importância, dava um corpo para a rádio, né?
É. Ah, o rádio gaúcho, quando eu ouço alguma emissora do Rio Grande do Sul, eu ainda vejo que o rádio gaúcho, que é um rádio brasileiro de alta qualidade, ainda, Júlio, traz um pouco daquela tradição, daquele peso positivo do rádio antigo. Eu gosto dos locutores gaúchos e dessa apresentação um pouco mais formal.
O jornalista Felipe Vieira, que é gaúcho, que está aí agora na Band TV São Paulo, ele disse que ele era, no início da carreira dele, trabalhava na RBS, trabalhava na Rádio Gaúcha, e ele ajudava na produção do Jaime Copster. E disse que tu era um fã do Jaime Copster.
Então, eu não conheci o Jaime e virei fã da seguinte maneira. Eu ia dormir tarde e saía do jornal, da rádio, sempre elétrico. Tem um fenômeno que é, enquanto num escritório você sobe a tua tensão e no final você vai descendo, no jornal, no rádio, na televisão, você sobe o teu volume, né? Sobe a tua tensão do começo até o fim, termina muito tenso. Então, eu até hoje não consigo dormir imediatamente. Então, eu ligava o rádio e eu gosto muito, continuo gostando de rádio, e gosto de corujá também. E nas madrugadas, a Rádio Gaúcha, na qual o saudoso Jaime trabalhava, pegava muito bem em São Paulo, na onda média, no rádio comum, para quem não sabe. O que é um fenômeno, mas a rádio é muito potente. E eu comecei a ouvir e comecei a me interessar muito, porque era um programa onde o Jaime dava opinião e onde as pessoas ligavam e davam opinião. Eu não conhecia nenhum programa, eu não, de repente até podia existir, mas eu não conhecia nenhum programa dessa qualidade e com esse formato, com esse feitio. E as pessoas falavam de política e de outros assuntos, e eu me interessei muito e comecei a gostar, até que um dia eu telefonei para o Jaime. Telefonei, me apresentei, nós conversamos e ficamos amigos, amigos à distância, epistolares, mas amigos. Eu acho que ele faz parte da história do rádio brasileiro. Além da figura maravilhosa que ele era, pessoalmente, ele era uma pessoa culta, bem informada, gentil, né? E tinha uma capacidade de conversar com os ouvintes, de extrair, né, de sacarrolhar, de tirar dos ouvintes e de quem ele entrevistava coisas muito boas. E tinha fôlego também. Gaúcha, na madrugada, ia
madrugada.
Noite adentro.
O Jaime era um amigão meu. Eu brincava com o Jaime, porque o Jaime andava sempre com o serelepe para lá e para cá. Eu disse: Jaime, eu quero chegar na tua idade com a tua sabedoria e tua agilidade. Assim, Julinho, eu troco agora a minha sabedoria e agilidade pela tua idade.
Ah, pois é. Eu também digo isso, viu? As pessoas dizem: você deve estar rico. Eu digo: olha, eu troco a minha conta bancária pela sua juventude. Agora, o Jaime, nossa, foi uma perda pessoal, uma perda pro rádio.
E o Jaime, sabe que o Jaime era dentista, né? O Jaime nunca cursou faculdade de comunicação, ele era dentista lá em Rio Grande, né?
Não, eu também não cursei faculdade.
Pois é isso que eu queria falar contigo. Os grandes nomes da imprensa brasileira, que fizeram a imprensa brasileira, não passaram pelos bancos escolares das universidades de jornalismo. Se pegar o Cláudio Abramo, com quem tu trabalhaste, os grandes nomes não passaram. Eu estava elencando assim, grandes nomes, que o Milor Fernandes, o Ricardo Boechat, nenhum desses fez universidade de jornalismo. Tu acha que é nesse tempo em que o jornalista se fazia na prática, por conta do conteúdo que ele abelhava nos livros, na literatura, na informação, isso dava mais substância para o jornalismo?
Eu acho que não é que dava mais substância. Você era mais vocacionado. Quer dizer, você se testava. Esse telefone aqui está me perturbando. Você, amigo, eu ia dizer astronauta, como disse uma... Amigo que navega com a gente, amigo astronauta, como disse alguém outro dia, que virou meme. Me perdoe por causa do telefone. Eu estou aqui na minha casa, as coisas continuam a funcionar. Eu acho que hoje existem jovens talentosos também e vocacionados. Naquela época você se testava na redação. Hoje eu acho que as faculdades são tecnicamente insuficientes. Eu sou contra a obrigatoriedade que caiu, né, do jornalismo. Agora você não é mais obrigado a cursar uma faculdade. Mas hoje eu vejo muita gente talentosa. Agora, o ensino brasileiro vai muito mal. E aí você acaba recebendo nas redações pessoas que não sabem nem escrever e muito menos se expressar. Eu acho que é um fenômeno nacional muito ruim para o jornalismo, muito ruim. As pessoas chegam com o diploma debaixo do sovaco e são quase analfabetos funcionais. E, tecnicamente, aquelas técnicas normais do jornalismo, não tem mistério nenhum, mas precisa saber. A pessoa hoje aprende na redação. Nas faculdades, pelo menos na maioria delas, as pessoas saem tecnicamente analfabetas. E algumas saem analfabetas mesmo.
Isso tem muito a ver, né, Boris? Primeiro, com acho que a falta de leitura. Na época, mais para trás, se lia muito. Desde a infância se lia muito. E é por conta disso, tinha o nosso hard disk que era cheio, tinha muita informação. E outro que, nos anos para cá, especialmente depois da redemocratização, as escolas de jornalismo viraram meio que centros de formação de militantes, né?
Tem centro de formação de militantes, industrialização de diplomas. Não tem prática jornalística, o jornalismo é direcionado sempre para contestação. O que você acaba aprendendo na redação é no convívio. Existem correias de transmissão, o pessoal mais velho transmite. Mas eu insisto, viu, que tem uma juventude, é uma minoria, bem preparada, vocacionada e competente. Tem. Isso os grandes jornais e as grandes emissoras procuram levar. Então, é um mundo muito menor. Agora, a grande maioria é problema. Eu, às vezes, falo algumas palavras que são corriqueiras em qualquer livro e as pessoas... O que, que é isso? E eu me sinto mais velho ainda. Eu falo, pô, será que eu estou usando expressões? Às vezes, eu brinco, eu uso uma expressão mais antiga, mas eu me assusto, viu? Eu me assusto porque o pessoal tem falta de vocabulário. Tem falta de vocabulário hoje.
Isso é falta de
televisão. Está reduzido a 8, 10 palavras.
Isso é muito falta de leitura. O jornalista Rogério Mendelski, que é um dos principais jornalistas aqui do Rio Grande do Sul, radialista, trabalhou na Folha de São Paulo. Ele foi correspondente da sucursal aqui da Folha de São Paulo. O Mendelski diz assim: o politicamente correto do new journalism, esse new journalism entre aspas, está acabando com o jornalismo inteligente, criativo, que a nossa geração viveu e aprendeu muito?
Ah, esse politicamente correto é um horror, um horror. Você precisa ser politicamente correto, precisa ideologicamente se filiar essa coisa do gado, né? Até porque muitas pessoas são julgadas para emprego, etc., pelas suas posições ideológicas. Eu não concordo com isso, eu não gosto de politicamente correto, eu muitas vezes quebro o politicamente correto. Por exemplo, se você elogia, ontem eu fiz um elogio, você precisa ver o número de protestos que eu recebi. Quem eu elogiei? Eu elogiei o general Eduardo Pazuello, que é o ministro da Saúde. E o que está acontecendo? Houve uma pesquisa da Folha de São Paulo, insuspeita, do painel, sessão que eu editei por muito tempo. Editar o painel significa escrever ele inteiro, ou significava naquela época, que praticamente todos os secretários de saúde dos estados, inclusive estados governados pela oposição, todos os parlamentares ouvidos e prefeitos e secretários de saúde dos municípios concordam que a atuação dele é positiva. Positiva sob dois aspectos. Ele dialoga e ele disciplinou a regularidade no envio das verbas e do material de infraestrutura necessário para o combate à pandemia. Ele é um general, não precisa ser médico, na minha opinião, para ser ministro da Saúde, precisa ser um bom gestor. E o José Serra, o senador José Serra, do PSDB, ainda brinquei, disse que o Serra não era médico, era só hipocondríaco, e como é hipocondríaco, ele fez uma belíssima gestão. E elogiei o ministro. Olha, nossa, o que eu recebi de xingamento, olha, inclusive uns palavrões que eu ainda não conhecia.
Mas isso, Borges, demonstra que o quanto está ideologizada as discussões, todas elas são ideologizadas, uma questão de uma pandemia, de um vírus, uma questão de saúde vira ideologia. Porque o presidente Bolsonaro recomendou a hidroxicloroquina, então a hidroxicloroquina não serve. Tudo que vier do presidente não serve. Que isso, que os militantes façam isso, até tudo bem, é natural, é da vida, é da política. Agora, jornalistas fazendo isso, Borges?
Os jornalistas... Eu me lembro um dia que o Lula fez um comício em São Paulo na frente do Teatro Municipal. E, em determinado momento, os jornalistas e fotógrafos... É uma escadaria, né? É uma escadaria, ele estava lá em cima. É uma escadaria baixa, mas dá um bom nível de altura para um pequeno comício. Era o final da campanha, ele falou, e, no meio do comício, os fotógrafos depositaram as suas câmeras e os jornalistas e fotógrafos entoaram o Lula, Lula. O Lula me confessou, antes de uma entrevista, durante uma conversa, que ele se surpreendeu com aquilo. Se surpreendeu negativamente, quer dizer, as pessoas estavam exageradamente engajadas. Eu admito que as pessoas possam se engajar. Não podem se engajar no noticiário, não podem se engajar na escolha das matérias. Claro, somos todos seres humanos, isso funciona, isso existe. Agora, o Brasil está muito dividido, na minha opinião, por culpa da ação do PT. Eu acho que o PT dividiu muito o Brasil, inclusive etnicamente. Eu admito que os pretos, a etnia negra, tem sofrido, tem tido problemas, sofre de racismo, mas nós tínhamos que juntar as etnias. Somos todos brasileiros. E eu acho que o PT colaborou muito em todos os sentidos para luta de classes, nós contra eles não sabiam bem quem eram os eles, e diferenças étnicas, né? Isso me dói um pouco, porque eu acho que nós regredimos. Eu estou falando sobre o aspecto psicossocial.
Pois é.
Reconheço que as pessoas de etnia negra sofrem. O racismo no Brasil existe. Ele é mais contido que nos Estados Unidos. Essas pessoas, enfim. Agora, por exemplo, eu sou contra as cotas. Eu seria a favor de cotas sociais. Né? Por que um menino ou uma menina negros podem ter uma oportunidade, pobres podem ter uma oportunidade, e um branco pobre não pode participar de cotas? Eu sou contra. Acho que as cotas raciais são uma cópia dos Estados Unidos, e lá havia razões para cotas, porque a escolha é feita presencialmente. Então, se o professor tiver algum problema racial, existe muito nos Estados Unidos, só que é mais aberto, o problema é histórico, isso se manifestava na escolha, então se cria uma série de dispositivos. Aqui não precisava. Imitamos mal os americanos.
Pois é. Ô, Boris, tu iniciaste na Folha de São Paulo em 1974, 74, acho que já era governo Médici, eu acho.
Era. Governo Médici.
Quer dizer, então, a Folha fazia um jornalismo, em princípio, assim, um jornalismo até de enfrentamento ao regime militar e tal. Aí veio a redemocratização do país, e hoje parece que a Folha de São Paulo faz uma outra coisa que não jornalismo. E eu digo isso com pesar, porque eu me formei em jornalismo na década de 80, início da década de 80, e a Folha de São Paulo era, para mim, uma referência de qualidade, de texto bem apurado, de posições em cima de fatos e tal. E aí eu fico vendo hoje a grande mídia reclamando das fake news, mas eu como jornalista fico preocupado quando os grandes veículos, como a Folha de São Paulo, eles produzem fake news. Como, por exemplo, aquela matéria na semana da eleição de 2018, que o Bolsonaro estaria impulsionando, através de empresários, impulsionando o WhatsApp, uma rede de robôs e tal, que depois veio a se provar que foi o contrário, foi o Haddad que impulsionou. Isso aí não te deixa, tu que passaste pela Folha de São Paulo lá com Cláudio Abramo, com Otávio Frias Filho, com aquela gente toda, não te deixa um pouco assim pesaroso?
Olha, Júlio, eu tenho vínculos emocionais com a Folha. Eu tenho amizades lá, trabalhei 15 anos, dirigi a redação duas vezes por 8 anos. Então, eu tenho vínculos emocionais. Eu não sou a pessoa indicada para fazer análise, especialmente sobre a Folha de São Paulo. Eu sou suspeito sobre todos os aspectos. Eu queria fazer um reparo. A Folha não fazia enfrentamento. A Folha optou pela democracia, se submeteu à censura, fez autocensura. No meu tempo, quer dizer, nós recebíamos orientação do que podia ou não podia e respeitávamos, porque... E o jornal tinha optado pela democracia e representava um nicho que era cada vez maior da sociedade, que buscava a redemocratização. Isso levava as pessoas... O jornal teve diversas fases e eu tive... nesse período do regime militar, em quase todas elas. O jornal, então, era classificado de petista e era classificado de comunista e esquerdista. Não era nada disso. O jornal, tinha um compromisso com o livre mercado, era contra... contra o marxismo, contra toda visão marxista da sociedade, da economia, e era um jornal democrata. E para muita gente sobrou essa visão de que o jornal era um jornal de esquerda e de enfrentamento. Outra coisa que causou isso foi quando o jornal, por iniciativa do velho Frias, Otávio Frias de Oliveira, que era o dono, um dos donos do jornal, ele e o Carlos Caldeira, ele resolveu fazer uma tal página 3, que existe até hoje, que era um jogo de opiniões. E nós, percebendo, né, com sensores com S, tendo sensores na sociedade, nós percebemos que havia uma ansiedade de expressão na sociedade brasileira e que a gente podia ser um canal. Os outros jornais demoraram muito para perceber isso. E nós, então, abrimos aquela página 3 por iniciativa dele e trouxemos figuras que eram inimigas do regime, mas também escreviam amigos do regime. Também escreviam amigos do regime. Escrevia o Luiz Carlos Prestes, o Brizola, mas também escrevia o Jorge Boaventura, Carlos Lacerda. Trouxemos figuras de proa. A gente falava num leque ideológico. Naquela época a gente usava essa expressão. E a Folha, então, passou a ser vista como um jornal de confronto. Não era, era um jornal da iniciativa privada pela iniciativa privada. Se tinha momentos de esquerda, tinha momentos de direita também. Tinha momentos de direita também. Falando em política e falando em governo Médici, eu queria fazer um parênteses aqui. Eu trabalhei na assessoria de um gaúcho no Ministério do então presidente Médici, que era o... Ele está aí,
Luiz Porto Alegre. Lima.
Luiz Fernando Cirne Lima. Trabalhei com ele no Ministério da Agricultura. Fui um dos secretários de imprensa dele. Um homem brilhante. Tinha 36 anos naquela época. Um homem brilhante, um democrata. Colaborei com ele, me orgulho disso, me orgulho. E vou te dizer mais, como estudante, não com todas as informações, eu participei do movimento de 64 e não me arrependo. Não me arrependo.
Aí tem uma situação que tu sentiste na pele um pouco da tal das fake news que às vezes a imprensa produz. E em determinado momento foi dito que tu pertencias ao CCC, Comando de Caças Comunistas, né? Isso tu sofreste muito na pele, depois acho que foi, não sei se foi a Veja quem fez essa e ficou aquela pecha, né? Ficou aquela pecha de que tu era CCC. Até depois, mais adiante, foi reproduzido isso, e o autor da matéria, o repórter, o autor da matéria, depois confessou, anos depois, que eles apenas tinham pego uma agenda de um integrante do CCC, e lá tinha vários nomes naquela agenda, e todos aqueles que estavam naquela agenda, eles eram como se fossem integrantes do Comando de Caça Comunista. Como é que... E tu diz assim que tu sentiste na pele ser estigmatizado pelo trabalho de jornalistas.
Olha, eu não fui do CCC, não adianta eu desmentir, porque as pessoas não acreditam, é mais fácil acreditar que eu era do CCC. A revista não foi a Veja, foi o Cruzeiro. A revista O Cruzeiro, naquela época, que era dos diários associados, naquela época, já descendo a ladeira, foi um freelancer de um jornalista que já morreu, descuidado, com minha foto e foto de outras pessoas. A maioria não era do CCC. A maioria não era, porque quem era do CCC se confessava. E o CCC tinha um quê de nazista, e eu sou judeu. Então, é meio difícil ter um judeu, até de repente aparece, mas é meio difícil ter um judeu nazista. Eu era anticomunista, o que também era pecado mortal naquela época, e alguém passou essa informação, ele descuidadamente, e outras pessoas, por exemplo, o José Roberto Batocchio, que foi presidente da OAB, também estava lá, não era. E essa história foi muito grave, porque as pessoas acreditaram. Tinha dois acusados da reportagem que eram da esquerda, eram guerrilheiros, estavam treinando em Cuba, quando surge a foto deles e a acusação de que eles eram do CCC. Então, veja só, Júlio, esses caras foram separados em Cuba do seu curso e quase condenados à morte. Quem salvou foi o saudoso governador Arraes, que tinha ligações, era esquerdista, e ele desmentiu isso lá em Cuba, e esses rapazes foram salvos. Mas isso serviu para mim, é uma lição. De um problema grave desses, você tira uma lição. Eu cuido muito da honra alheia. Eu fiquei com essa coisa de ouvir o outro lado. Tem prova. Está sendo acusado. Ele conseguiu falar. Você tem certeza? Quer dizer, inculcou em mim o que uma pessoa injustiçada pela imprensa sente. E eu senti, hoje eu não me incomodo mais, hoje com 79 anos, eu até tenho menos tempo de prisão, já nessa época, né, 70, passou dos 70 anos, as penas são menores, e você, o cumprimento das penas são menores. Então, mas quer dizer, eu tirei esse aprendizado, foi dolorido. Então eu olho para as pessoas e digo, será que é verdade? Em política, viu, pessoal, tem muito disso, muita calúnia, muita injúria, difamação, as pessoas sabem disso. E às vezes as notícias vêm com foros de verdade. Precisa tomar muito cuidado. Precisa tomar muito cuidado.
Ô Borges, nós estamos aqui com uma quarentena da Ubra TV e da Rádio Press. Nós vamos fazer um minutinho de intervalo na Ubra TV, continuamos aqui na Rádio Press, e um minuto a gente volta à Ubra TV. Enquanto isso, eu vou aproveitar para ler aqui para o Borges algumas manifestações. Aliás, está todo mundo querendo saber, nós vamos voltar logo, que voltarmos na TV, nós vamos encaminhar nesse assunto, a tua entrada na televisão, então o pessoal quer saber como é que nasceram os bordões, especialmente... É, isto é uma vergonha. O pessoal quer saber, todo mundo quer saber aqui. O Jomar Roscoi, lá do Rio. O bordão, isso é uma vergonha, ainda vale? O Vitor Blade Moraes, eu gostaria de ouvir o Borges dizer, é uma vergonha. O Beto Turquenite, como é que nasceu, surgiu, é uma vergonha? Enfim, nós vamos agora, na volta da Ubra TV, nós vamos começar, vamos entrar no momento da carreira em que o Borges troca a mídia impressa pela mídia televisiva. Borges Casoy é o melhor e mais sério jornalista do Brasil, Jorginho Alves. Aliás, o que tem de gente que te adora é um troço impressionante, cara. Tu tem uma legião de fãs fantástico, assim. Todo mundo diz assim, pá, esse cara aí, há muito tempo que ele bota o dedo na ferida. E acho que um pouco do jornalismo tem isso, né? Botar o dedo na ferida, né, Bó?
São pessoas de bom gosto, viu, Júlio? Hã? São pessoas de bom gosto.
Estamos de volta com a Ubra TV. Bóis Casoy, jornalista, o primeiro âncora da TV brasileira. E vamos, nessa segunda parte do programa, vamos falar sobre isso. O Bóis deixou, depois de 10 anos, ou acho que mais de 10 anos, na Folha de São Paulo. 15 anos na Folha de São Paulo, foi receber um convite, não sei, eu quero saber como é que foi esse convite, para ser o primeiro âncora da TV brasileira, do TJ Brasil, em 1988. Como é que foi o convite, Borges?
87.
87,
né? Gozado que eu estou aqui com a abertura do começo do Telejornal Brasil. Eu só vou tocar um pedacinho, eu acho que não vai sair bom. Deixa eu achar aqui. Foi o seguinte, eu já tinha saído da direção da Folha, no meu segundo período, já tinha assumido o Otávio Frias Filho, e eu estava fazendo a coluna painel, eu voltei para a coluna painel. Eu podia escolher ser correspondente internacional, fazer o que eu quisesse. E eu escolhi voltar para a minha coluna que eu adorava, coluna painel. E aí, eu achei que eu já tinha batido no teto. Tinha um bom salário. A minha vida, Júlio, é feita de desafios. Eu não consigo ficar parado. Eu sou movido a desafios. Aí, eu participei de uma mesa redonda, qualquer coisa, na Rede Globo. Fui visto por dois jornalistas que iam dirigir o departamento que estava sendo criado do SBT de jornalismo e tinham resolvido fazer um formato de âncora brasileiro. E me convidaram. E eu vi uma chance, não era dinheiro, não, eu vi uma chance de ter um novo desafio. E eu fui, era o Marcos Wilson e o Imediato que me convidaram. E eu fui. Eu achei que eu ia ter um nicho ali e deu certo. Nós, naquela época, mordemos os calcanhares da Rede Globo, que era muito difícil. Quer ver? Será que, Júlio, será que vai dar para aparecer alguma coisa? Vou mostrar um pedacinho. Era uma chamada que me mandaram. Olha aí, ó.
Boa noite. Já estamos em fase final de preparação do Telejornal Brasil, que vai ao ar às 7h10. Mas você vai poder saber já quais vão ser algumas de nossas notícias mais importantes. No Rio, a polícia anuncia que vai chamar para depor mais de meia centena de pessoas que telefonavam para um traficante de cocaína. O traficante foi preso sob a acusação de vender cocaína através de pedidos por telefone. O deputado Ulisses Guimarães não quer prévias para a escolha do candidato do PMDB à sucessão e prega a maior indefinição.
Legal.
Vocês viram o que a velhice faz com uma pessoa? Era eu.
É magrinho, né?
Magrinho. Tinha acabado de sair de um regime. Magrinho, elegante. E eu não sabia que eu era tão elegante. Agora a comparação é triste.
As primeiras notícias já falavam de que tinha uma delivery de cocaína, né?
É, imagine. Mas... Piorou muito.
Pois é. Eu tenho uma, não sei se é lenda, de que tu dissesses aquele isto é uma vergonha, meio que num acaso, assim.
Então, aí eu comecei, eu fui treinado 30 dias e tal, e aí o telejornal começou. Eu achei, nós não tínhamos comentários no jornal, porque os jornais, telejornais não tinham comentários, os americanos têm um por ano naquela época, era difícil. Então, eu achei que a gente tinha que explicar um pouco a notícia. Tinha que contar o que se escondia atrás da notícia. E conversei com o pessoal e disse, então vamos experimentar. E eu comecei a experimentar o comentário. Isso é uma vergonha foi o seguinte. Nós transmitimos uma reportagem de um pronto-socorro no Recife. Os prontos-socorros não melhoraram muito, mas aquele era simbólico, viu? Era um horror. Até então, com a censura, não havia... A censura estava amainando e ninguém colocava no ar um material desse tipo. Nós ousamos, colocamos doentes, pessoas espalhadas pelo chão, faltando tudo, médicos desesperados. Eu fui olhando aquilo, que eram imagens que eu não via há muito tempo, e o que me passou pela cabeça foi o assassinato do presidente Kennedy. Quando ele foi assassinado, uma emissora do meio oeste americano, uma pequena rede de emissoras, parou de transmitir, botou um letreiro enorme, shame, vergonha, eu me lembrei disso. A câmera abriu para mim e foi instintivo. Eu, com a carona na close, assim, ó. Isso é uma vergonha. Isso foi 3 vezes. Quando eu terminei, tinha uma pessoa da direção na porta do estúdio dizendo: olha, você não podia ter falado do jeito que você falou. Você agrediu o telespectador, invadiu a casa dele. Mas quando nós chegamos na redação, os telefones estavam estourando, as pessoas cumprimentando, dizendo: você falou o que eu queria falar. É o grito que estava contido na minha garganta. E aí eu comecei a falar. Até hoje funciona. E por necessidade, eu acho que não vai acabar nunca enquanto existir o ser humano. Quando eu paro de falar um pouco, porque eu só falo, eu não uso como moralismo. A frase não é moralista. É um assassinato de um presidente, é um pronto-socorro. Moralismo, não é moralista a frase. Muita gente diz essa frase moralista. E depois tem um outro bordão, viu, Júlio?
É preciso passar o Brasil a limpo, né?
É isso, mas aí é uma história estranha. Eu achei que, naquele momento em que corria o processo de impeachment do então presidente Collor, coitado, o Collor, perto de acontecer com o Lula, vai ser canonizado. O que aconteceu com o Collor, eu achava que precisava de uma frase que consubstanciasse o que estava acontecendo. E fiquei sentado, escrevendo a mão assim, pá! E surgiu essa frase. Aí eu virei para um colega meu e disse: olha a frase. Eu acho que não pega. Pegou no Brasil inteiro. Eu também não tinha certeza, mas foi uma frase que surgiu. Aí eu me pergunto: da onde que surgiu a frase? Não sei, eu acho que é do espírito do mundo, né? Tá aí. Então, aí as coisas perdidas para serem captadas e utilizadas. Não sei, isso é uma inspiração que eu não sei de onde surgiu. Mas o É Uma Vergonha eu uso com parcimônia. Parcimônia, viu? Parcimônia, cuidado. Para aquele pessoal lá que não sabe o que é parcimônia.
parcimônia é bom com queijinho por cima, gratinado no forno.
É, nossa, e a gaúcha, então, é maravilhoso. Até porque eu não quero desgastar a frase, não quero vulgarizar.
Mas aí,
reclamam.
Pois é, mas...
Não vem e reclamam.
Essas duas frases, dita lá atrás, há 30 e tantos anos atrás, há 30 anos atrás, é uma vergonha, ou seja, nós brasileiros nos envergonhamos com várias coisas que acontecem no país, e essa necessidade de se passar o país a limpo, parece que o Brasil não conseguiu se limpar nem um pouquinho, parece que continuamos sujos, parece que continuamos fazendo coisas que não devíamos fazer, parece que esses bordões são cada vez mais atuais. Isso é lamentável, né? Que sejam atuais. Né?
É lamentável. Eu vejo nesse governo alguns aspectos negativos e alguns aspectos muito positivos, como em todo governo. E vejo que a pandemia pode ser uma lição se bem aproveitada. Ela mostrou os intestinos da sociedade brasileira. Mostrou que nós temos uma sociedade desigual, muita gente já sabia disso, mas não tinha sentido na carne, e que isso precisa ser resolvido e pode ser resolvido. Eu tenho esperanças. Eu não sei se a minha geração, se a nossa geração, Júlio, vai ver isso. Por que a gente olha e tem esperanças? O Brasil tem um território imenso, o Brasil tem recursos naturais, os principais, tem petróleo, tem urânio, tem tecnologia nuclear, não tem a bomba porque não quis ter a bomba, tem um litoral imenso, piscoso, e tem uma população gigantesca que é um mercado consumidor excelente, um mercado consumidor numericamente excelente. Se você incorporar esses milhões de seres humanos que não conseguem comprar, que não conseguem participar da economia do país, você tem chance de ter uma economia pujante. E eu acho que nós temos que fazer isso com muita pressa, porque esse pessoal, essas pessoas que estão à margem da economia, à margem da sociedade, não sabem o que é, o que a democracia pode oferecer. O que é democracia? Não usufruir.
Nós melhoramos com a democracia, Boris?
Eu acho que a nossa democracia ainda está devendo muito. Mas a democracia, desde que você participe, você tenha liberdade de expressão, liberdade de locomoção, fala o que quiser, faz o que quiser, investe como quiser.
O STF tem uma visão diferente. O STF tem uma visão diferente atualmente sobre essas liberdades aí.
O STF é um problema à parte. O STF, que devia ser a solução, num bom número de ministros, tem sido o problema. Mas eles foram escolhidos legitimamente. A gente reclama dos nossos políticos, mas eles foram eleitos. Precisa de uma reforma política que permita alçar aos parlamentos pessoas de melhor qualidade. Não é esse sistema que está aí. Um sistema distrital, com partidos realmente democráticos, porque eu quero voltar a essas pessoas. Elas vão ser engolidas pelo primeiro populista que aparecer aí. E vão achar que a democracia não vale a pena. E tem muita gente que acha que o regime militar e tal não é bem assim. A democracia é cheia de falhas. Agora, o país tem tudo, mas tem uma coisa, Júlio, que eu acho que é essencial e que vai demorar algum tempo e que ainda nós não estamos conscientes: educação. Educação de tipo qualidade.
E que tipo de educação também, né?
De qualidade. Não é com o kit gay, não sei o quê. É educação de qualidade. É linguagem, história, geografia. Eu acho que é uma tendência de melhorar tudo isso. Acho que é uma tendência. Escola vem sendo degradada, tanto que tem criança que sai sem saber ler e escrever, e quando sabe, não entende o texto. Sai analfabeto funcional. Eu acho que tudo está na educação. Veja, a Alemanha foi destruída na guerra. O Japão foi destruído, levou 2 bombas atômicas. Não sobrou pedra sobre pedra, nem na Alemanha, nem no Japão. Como é que eles se reconstruíram? Claro, tiveram auxílio, tiveram os Estados Unidos, o mundo ocidental ajudando, mas o grande patrimônio deles estava na cuca, a educação, o conhecimento, a cultura.
A Coreia do Sul também, né?
A Coreia do Sul, o Japão, Singapura, pessoal que caminhou para a educação. Se algum dia o Brasil tivesse a desventura de eleger presidente da República, uma piada, né? Eu não tenho a menor vocação. Não é que eu não quero, eu sou incompetente para isso. O meu discurso de posse se resumiria a 3 palavras. Eu ia lá, ia dizer: Dr. Júlio, parabéns pela sua gestão frente à nação brasileira, e eu quero declarar o seguinte: educação, educação e educação. É o meu programa de governo.
Pois é, nós já passamos, o Brizola tinha uma obstinação em torno da educação. Nós tivemos muitos que sempre falaram em educação, mas nós tivemos uma educação muito, muito ruim. Eu sou oriundo da escola pública, desde guri até a universidade pública, no tempo dos militares. Então, parece que nós fomos piorando, nós fomos perdendo qualidade. Estamos caminhando para o fim. Boris, faltam 4 minutos do programa, uma hora passa assim. E eu fiquei sabendo que tu imita pessoas, não?
Olha, as pessoas que eu imitava bem estão todas morrendo. Agora estou me especializando em imitar assinaturas.
Ah, não, mas o Boris passava tu passava pequenos trotes assim para os colegas.
Estou brincando. Claro que eu não vou imitar assinaturas. Eu quase não consigo imitar mais a minha. Olha, eu até usei isso profissionalmente. É? Valia no regime militar, para você se informar, valia a pena. Mas eu tinha boas imitações, mas a geração nova não conhece.
Qual é a mais perfeita?
Não, elas eram perfeitas no telefone. Ah. Eu ligava para um ministro e dizia: meu caro ministro, como vai? Ô, doutor Paulo Maluf. Gênio Quadros também. A brincadeira, Júlio, não era quando eu passava o trote, mas quando as pessoas xingavam o original, pensando que era eu. Gênio Quadros e Paulo Maluf eram muito bons. E consegui fazer uma imitação extremamente perigosa, que era o próprio dono do jornal, o falecido Otávio Frias de Oliveira. Eu brincava muito com isso. E em alguns momentos cruciais da nação, olha o que eu vou contar, em alguns momentos cruciais da nação, e que a gente precisava se orientar no escuro, então, eticamente, isso valia porque era um regime militar, que escondia muita coisa das pessoas. Eu, então, imitando uma das vozes, ou algumas das vozes, obtinha informações preciosas. Conversei com muita gente que até hoje pensa que conversou com fulano, cicrano e beltrano, e me deu: é o amigo, é o governador, o que está acontecendo? Ah, você não sabe. E a gente, então, tinha um norte para conduzir o jornal. Não pensa que o jornal é conduzido por entidades supra-inteligentes, fantásticas e extraterrestres. Não é. São seres humanos falíveis.
Outra curiosidade do que aí me une ao Borges é que o Borges coleciona ou junta alguns rádios, né? E eu tenho também coleção de rádios.
Eu não junto. Olha, quer ver? Eu vou virar um pouquinho isso aqui, ó. Tem um radinho branco lá embaixo. Aqui, ó. Aqui, tá vendo?
Uh-huh.
Esse daqui foi não é o próprio, mas foi o primeiro rádio que o menino Boris teve aos 6 anos. Tá lá, ó, o radinho. E tá bem. Eu viro e olho e vejo o radinho. Mas eu tenho uns até. Olha aqui, até maiores e tal, ó.
Olha aí.
Olha aí, ó. Olha,
tu é como eu, um ajuntador, então.
Como é que é?
Tu não é um colecionador, tu é um ajuntador que nem eu.
Não, eu junto. Eu gosto do rádio. Esse rádio aqui é fantástico. É dos anos 60. É uma raridade. E é o meu rádio de cabeceira, eu ouço. E gosto de ouvir onda curta também. Ainda tem onda curta, viu, Ju?
Tá acabando, né? Tá acabando.
Tá acabando, porque, ó, tá aqui, ó, esse radinho aqui é de onda curta. E ainda tem, viu? Ainda tem, ainda ouço. Eu acho o rádio um negócio. Eu vi a televisão nascer no Brasil. Eu vi a televisão pela primeira vez aos 9 anos nos Estados Unidos, quando eu fui operar a perna, tive fora. E aí o meu irmão disse: você vai ver nos Estados Unidos uma coisa fantástica. Chama televisão. Eu falei: o que é isso? Ele falou: é um rádio onde você vê as pessoas. Isso hoje tá abominada, essa interpretação. Porque a televisão tem uma diferença do rádio, que é a imagem.
Quem diria, a vida tem seus próprios destinos, né? Veste a ser um dos grandes da televisão brasileira, o primeiro âncora da TV brasileira. Nossa, olha, acabou, estourou o nosso tempo já, 5 da tarde. Nós agradecemos imensamente. E aqui uma ouvinte diz assim: tem que ter um segundo programa com o Borges, 1 hora é pouco para ele. Quando a conversa é boa, passa rápido.
Está feito, Júlio, está aceito.
Pô, olha isso, ó. Tem o 2.0.
Você me deitou no divã. Me deitou no divã. Eu analiso eu mesmo. Enfim, vou puxando as minhas recordações e coisas.
E nós não falamos quase nada, nada, nada.
Nada. Eu falei demais.
Não, falamos pouco, muito pouco das histórias que tu tem para contar. Querido, muito obrigado. Agradeço aos telespectadores da Ubra TV, aos ouvintes da Rádio Press. Terça-feira nós estamos novamente com um novo Quarentena, às 4 da tarde. Fiquem bem. Se você tem pai, dá um beijo nele, dá um abraço nesse fim de semana. Se você está longe, escreve, telefona, manda um WhatsApp. Se você já perdeu seu papai, faz uma oração, lembra dele, lembra do exemplo, do bom exemplo. Enfim, pais são uma bênção. Eu escrevi um texto, que ontem eu estava numa cidade do interior resolvendo uma situação, e teve um intervalo, comecei a escrever um texto no celular mesmo, sobre meu pai, e eu chorava, e as pessoas olhavam assim, o que é aquele cara que está chorando? Porque eu me lembrei do meu pai. E tem um bom final de semana, um excelente final de semana, um grande dia dos pais. Boris, um beijo para ti.
Tchau, até a próxima.